Começa agora na Central 3 o programa do time do povo.
É o Timoneiro!
Muito boa noite, está começando agora o programa Timoneiros na Rádio Central 3, sobre a luz dos lampiões, o programa que fala sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu sou o Lucas Borges, apresento o programa com trabalhos técnicos de Leandro e a mim. Muito boa noite, Mos Pereira, Pedro Mos Pereira.
Lucas, boa noite, Gabri, Leandro, Timoneiros e Centralinos.
Boa noite, Gabi.
Boa noite, Lucas. Boa noite, Mos. Por que Mos?
Ah, pedido pergunta. De infância. E boa de noite. Adolescência, na verdade, mas ficou.
E boa noite, Timoneiros aí.
O Coringão terminou o primeiro turno na liderança do Campeonato Brasileiro, depois de ter vencido o Avaí sem convencer no domingo passado, graças a Luciano, que vinha se tornando aí um jogador promissor, uma possível solução para os problemas do ataque do Corinthians. Mas nessa quarta-feira, amigos, péssimas notícias para o Coringão. Perdemos para o Santos numa atuação muito preocupante, um time que não soube segurar um dos maiores jogadores, acredito, do futebol brasileiro na atualidade, que no futebol tão medíocre faz a diferença, que é o Lucas Lima, né? Deu dois passes incríveis para os gols do Santos.
Mandou no jogo, né?
Mandou, fez a diferença num monte de atletas medíocres mesmo.
Não fosse o Cássio.
Poderia ter sido mais.
Com outro passe dele.
Perdemos por 2-0 para o Santos, jogando muita pouca bola na ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E perdemos a tal solução do ataque, Luciano, de 6 a 8 meses, machucou o menisco e rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. O que será do Corinthians, Gabi?
Não sei responder o que será do Corinthians, né? Mas ontem, indo por partes, né? Contra o Avaí, foi mais um daqueles jogos fora de casa onde o time joga
porcamente.
Ou como diria o Chapolin Colorado, com movimentos friamente calculados, né? Cada passo em campo
até
parece
demais.
Que tá numa planilha.
Muito friamente.
Até demais.
Aí tomou o primeiro gol na bola alta, que tem sido um defeito um pouco invisível ainda do time, mas tá saindo bastante gol de cruzamento.
Como o primeiro do Santos ontem?
Dois do Sport no jogo de quarta, da quarta passada.
Especialmente o primeiro do Sport.
Exatamente. Porque a zaga não é a mesma, é viciada nessa linha de impedimento, que não foi o caso de ontem, mas...
No segundo gol.
Contra o Avaí foi uma loucura que fizeram dessa linha de impedimento.
Ontem até tentaram uma linha.
Não, mas
tentaram na mesma linha.
No segundo gol do Santos...
No segundo gol do Santos, foi mais falta de acompanhamento mesmo. O Santos conseguiu envolver e saiu na cara do gol.
E as duas bolas do Lucas Lima.
Não, o cara é um grande jogador. O Santos mereceu com sobras a vitória. Os primeiros 15 minutos do jogo já tinham sinalizado um pouco que ia ser fácil pro Corinthians, mas contra o Avaí já foi um jogo do mesmo perfil, contra um time muito menos qualificado tecnicamente, porque o Santos não tem muita moral aí na opinião pública, mas do meio campo pra frente...
É bom.
Tem dois meias e dois atacantes...
Tem um time melhor do que o Santos.
Tem dois atacantes e dois meias bem bons.
Sim.
E, bom, ganhou merecido o Santos ontem, o Corinthians mostrou seus limites também... Tanto no físico, que é normal, que a gente já estava falando, que agora vai ficar de bicho pega mesmo no Brasil nesses últimos 3 meses de temporada, que não para de ter jogo. O elenco também um pouco curto. Mas, por outro lado, um erro que eu acredito que o Tite cometeu, dentro do seu jeito metódico e até científico de ver futebol, de desempenho, item por item, ele mantém demais, ele se apega demais às escalações dele e aos que estão realmente melhor no conceito dele. Mas o conceito dele é muito técnico, puramente técnico. Não tem a questão do subjetivo, do psicológico, do anímico, do tipo... Era jogo também pra personalidade ontem, assim, pra do tipo atitude. É um clássico valendo mata-mata, sabe? Podia transformar um climinha um pouco mais de guerra, assim, no bom sentido da palavra. Não só ficar jogando no seu posicionamento ali, todo mundo guardando o seu lugar, mas sem muito...
Sem alma?
Sem aquele fogo mesmo interno, sem aquela sem dividir umas 3 bolas ali pra mostrar que estamos aqui inteirão. Eu acho que era... Meu irmão falou isso ontem, eu concordei imediatamente vendo o jogo com ele. Era jogo pra ter trocado metade do time mesmo por uma questão física.
O seu irmão Felipe Sema, que já participou do Timoneiros e isso. Participará em breve.
Você tem elenco, você tem que... Não tem essa de ser coagido.
A diretoria não deixou o time.
Ah, mas não é... Explicar aqui, não é questão de ser titular ou reserva.
Eles discutiram, sentaram...
Coagido é pesado.
No CT, o Tite propôs entrar com um time misto, né? Por uma questão física, porque não queria perder jogador. Claro, não que o caso do Luciano tenha sido decorrência disso. Só que a diretoria disse que, como era um clássico, não era pra jogar com o time titular.
O Tite deve estar muito puto, então, com a diretoria.
É, então, eu acho que o Luciano até fosse entrar. Na entrevista, depois do jogo contra o Avaí, o Tite já tinha sinalizado que não era fácil bancar os dois campeonatos com a mesma formação. Já, pra bom entendedor, já tava ali o recado. E era assim pra trocar, mas não nesse sentido depreciativo, time misto. Não é time misto, é o elenco que custa 10 milhões de reais por mês. Tem reserva que ganha meio milhão de reais por mês. Como não é Christian. Time misto.
Poderia ter colocado o Christian.
Era hora de chegar no Christian e falar, mano, vamos estrear no ano. Jogo importante aqui, meu time tá caindo aos pedaços. Se eu botar pra jogar todos os mesmos caras só duas vezes por semana, vai cair aos pedaços. Você tem que jogar jogo de responsa
ao
também.
Ao mesmo tempo, faz tempo que o Corinthians joga duas vezes por semana também. Né? O time tá bem preservado.
Bastante,
né?
Sim, não,
faz
joga
tempo,
bastante.
Hein? Quando foi a última vez que ele jogou duas vezes por semana?
Na última semana eu já tinha jogado contra o Sport. Na outra, direto, Lucas. Se você recapitular... Tinha,
não, agora a gente começa, falando de muita folga
agora
aqui.
Agora essa fase
vai ser constante. Agora vai ser mais constante. Mas o Leico tem que... Mesmo assim, o Leico já deu sinais de que não tá tão inteiro. O Rildo tava machucado. O Mendoza passou um tempo grande machucado.
O Rildo se machucou também. Vai ficar 15 dias fora.
O Wagner Love tá numa forma física horrível, perdemos o Guerreiro, então já o elenco, mesmo a maratona vai piorar mais ainda em setembro e outubro.
Tá reduzido.
Mas o elenco já tava meio evidenciando que não tinha essa bala, tanta bala. E era, ontem, por exemplo, o Bruno Henrique não é esse cara que também já tomou a posição do Ralf, mas de um jeito super incontestável. Fora de casa, marcando para marcar um Lucas Lima, era bom o Ralf ser titular
muito
ontem.
Muito bom.
Mas o Ralf é um cara que praticamente nunca perdeu um duelo de individual, assim, com... De
mas
marcação.
Era um jogo pra colocar mesmo os jogadores. Poderia o Ralf, o Walter mesmo, que é um goleiro que sempre que é chamado, ele corresponde, ele poderia jogar a Copa.
E pelo gás mesmo, pelo ânimo diferente de caras que não tem muita oportunidade, estão jogando um jogo de Copa, exatamente. De mata-mata, sem querer usar a Europa como parâmetro da perfeição do mundo, mas tipo, não dá pra gente ver que isso dá certo, que você muda um pouco o time em jogos de Copa e o time rende igual, porque tá todo mundo preparado.
E até pra motivar o jogador.
Todo mundo tá com uma motivação um pouco acima dos que jogam mais vezes. Tem que confiar no elenco.
Você motiva o cara, né? O Edilson mesmo, que tá aí no banco do Fagner desde o começo do ano, pode jogar a Copa. Na Copa você é o titular, você vai jogar. Aqui o Ralf também, ó, você tá querendo sair pro Sport, pro Benfica, você vai ser titular na Copa. O Bruno Henrique vai pro banco. É o momento de rodar o elenco, que é importante. O elenco é caro mesmo, o Christian mesmo, 500 mil. Eu nem teria trago o Christian, mas tá aí no banco.
Tá aí,
utiliza,
né?
Utiliza, utiliza.
Não acredito que ele vá fazer isso, que o Tite vá fazer isso, mudar o time na partida de volta semana que vem.
Eu acredito que vai.
Você acha que sim?
Você acredita
tem o Cruzeiro no meio do caminho, vai ser um jogo duro de ganhar. Como
você acha que ele usa o time misto quarta-feira que vem?
Ah, misto não, ele vai ter que trocar uns caras que ele já vai entender sim. Ali que ó, esse cara não vai jogar tudo que ele pode e vai ter um cara no banco que pode dar um algo a mais. Eu acho que ele vai ser obrigado a fazer isso. Não
o problema é a pressão da torcida, misto, não. Né, Gabriel? A torcida mas vai jogar contra um clássico
eu acho
pra buscar seria, classificação.
Seria, dessa vez ser por três gols de diferença.
Acho que seria muita cegueira enxergar time misto em três mudanças que tecnicamente se justificam, porque não tem uma superioridade de algum titular
você
aí.
Você acha que realizaria é três mudanças? Umas três mudanças.
Ah, eu acho que vai acabar. Eu prevejo que depois do jogo contra o Cruzeiro ele vai constatar que precisa, porque pra ganhar do Cruzeiro e manter a liderança e meter
o
dois, três no Santos
com
o mesmo time, não faz.
O Corinthians mantém a liderança até a 21ª rodada, independente dos resultados, né, já que tem 40 pontos contra 36 do Atlético Mineiro e do Grêmio, que vem logo atrás. Mas ainda assim é um jogo para se vencer. O Corinthians venceu no primeiro turno território neutro, Cruzeiro.
Pegar campo neutro, o Cruzeiro não é um time meia boca esse
ano. E o Cruzeiro
ano.
Também não estava pensando naquele momento.
O Cruzeiro é um time que
jogando pela Libertadores.
É para ganhar, né? É para ganhar porque o Cruzeiro é um time que pensa mais, assim como o Santos, é um time que tá vendo a brecha maior na Copa do Brasil do que no Brasileiro. Já sabe que no Brasileiro não vai chegar nunca.
Mas o Cruzeiro tá meio, um pouco ameaçado no Brasileiro
mas
também.
Mas tem jogo, Copa do Brasil...
O time não é um time pra rebaixamento.
Não é time
mas
pra rebaixamento.
Tá três perto, pontos da tá zona de rebaixamento.
Tá mas o campeonato é embolado mesmo, tem time pior que o Cruzeiro, de forma bem evidente. E eles estão a um gol de diferença, a um placar simples de eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil.
Perdendo por 2-1.
E buscar um título. Então, eles tão, e o Santos também palestra. Tá meio por aí. O Santos pode... Não dar tudo no Brasileiro, garantir o mínimo ali e ir pro pau na Copa do Brasil, né? Como seria até o mais natural a ser feito, né?
Com a lesão do Luciano, surge mais uma vez a questão do atacante titular do Corinthians. Wagner Love vinha sendo até essa ascensão do Luciano. Entrou em campo ontem e teve mais uma atuação lastimável. Nossa, aliás, perdeu um gol, elástico horrível, não faz, não faz nada, não produz nada.
Acabou, ele perdeu todo, tudo que ele tinha de bom, ele perdeu mesmo.
Acho que ele tá pior do que no início do ano.
Ele foi fazer um giro, logo que ele acabou de entrar no jogo, ele recebeu uma bola na, no canto da grande área, numa posição boa. Ele foi fazer o giro em cima do zagueiro, mas ele demorou tanto pra movimentar o corpo, porque o zagueiro acho que deu duas voltas no campo da Vila Belmiro e pegou a bola e tirou, sei lá. Pô, é, tá, e essa jogada do Zardes, que foi lamentável, o jeito que ele tentou bater de primeira e a perna não acompanhou, ele, né? Foi, coisa de quem tá triste, com 40 né? anos de idade, a perna não acompanha o que ele se pensou, é
perdeu,
isso.
Se perdeu triste. No movimento, foi.
E aí...
Mas vai ser titular. O Corinthians vai ter que buscar o título brasileiro no level hard, ultra hard, que é com o Wagner Love de titular no centroavante.
A gente discutia antes do programa, né, Pedro? A respeito dos garotos do Corinthians, tem Gabriel Vasconcelos, tem Isaac, tem Léo Jabá. Se seria possível, se o Tite usaria esses garotos, parece improvável, né?
O Léo Jabá é improvável pela idade e o Isaac porque chegou agora. Chegou terça-feira, acabou de chegar do Botafogo de Ribeirão para integrar mais o time sub-20, não vai jogar e vai ser utilizado no time principal, ainda mais agora. E o Gabriel Vasconcelos, o Tite não gosta dele, né? O Tite acha que futebol do...
Não gosta?
O Tite acha que futebol do Gabriel Vasconcelos limitado. É até limitado mesmo, ele é mais...
O Tite matador. Falou isso, Pedro?
Não, ele não falou, mas... O que se apura é que o
Tite, nos olhos dele você vê.
Não sei dos olhos do Tite, mas... O que se apura é que o Tite não gosta, não gostou de alguns garotos da base e um deles era o Gabriel Vasconcelos. Não acho que tá pronto
pro time. Você gosta do Isaac, né?
Eu gosto. Eu vi três jogos do Isaac na Copa São Paulo, dois em loco, e ele é o centroavante que o Tite, do estilo que o Tite gosta, mas não vai colocar agora, não tem como. Imagina a pressão pra cima do garoto, acabou de chegar do Botafogo de Ribeirão pra jogar, ser utilizado como no time principal do Corinthians. Não tem condições.
O Léo Jabá é muito, aparenta ser, né? Claro, é muito novo, ainda não teve chance... Um jogo pesado, profissional, só naquele amistoso contra o ABC. Mas aparenta ser muito bom jogador, só que tem só 17 anos. É a idade do Malcom, quando o Malcom entrou no time.
Esse é um dos motivos que tem condições de utilizá-lo no time principal agora. Nem pra experiência, sem chances.
Quem pode chegar também é o volante Ameixa, do Remo, né? Seriam 450 mil reais. Não vai acrescentar muita coisa nesse momento também, a não ser que seja um gênio da volância.
Mas pode dar certo. Um jogador que vem do futebol do Norte pode dar certo aqui. Há alguns anos o Palmeiras não trouxe o Iago Pikachu por causa do apelido dele, Iago Pikachu.
É, Iago Pikachu que está em campo nesse momento enfrentando o Fluminense,
verdade.
Aliás, da Copa do Brasil. Não tem nada a ver com a nossa pauta, mas alguém pode me fazer um favor de me explicar esse uniforme do Fluminense?
Verde, azul...
Com short azul...
É ridículo,
você lembra,
né?
Do International Superstar vezes. Soccer, quando você podia fazer o seu próprio uniforme?
Foi isso, com certeza.
É, mais ou
eu
menos
não sei. Tem alguma explicação, o Gabriel? É porque eles querem, esse ano, eles querem enaltecer o verde do Fluminense, entendeu?
Tá, mas e esse azul?
É o mar do Rio, pô.
É, com isso, exato, tá vendo?
E a chuteira amarela?
Não sei,
é o reflexo do arpoador.
Exatamente. Pra falar sobre essas opções de ataque do Corinthians, a gente tá na linha agora com o Rodrigo Vessoni. Nos ouve, Rodrigo?
Ouço sim. Grande abraço aí, Lucas.
Obrigado por nos receber, por nos atender, Rodrigo, jornalista do Lance, há anos e anos, setorista do Corinthians. A gente falava aqui, Vessoni, sobre... esse dilema do ataque corintiano, que tinha encontrado a sua solução com o Luciano e agora se vê aí novamente com o Wagner Love nessa péssima fase e com garotos que a gente não sabe se vão vingar ou não, que possivelmente o Tite não vai usar, né? O que você acha que vai ser feito pelo Tite e o que poderia ser feito, falando você que acompanha tão de perto esses novos valores?
Eu acredito assim, no primeiro momento ele vai colocar o Wagner Love mesmo, assim é o perfil do Tite, sai quem estava jogando e é colocado aquele que tinha saído, enfim, é meio natural isso do Tite. Em termos de alternativa, uma alternativa que eu acho que ele esqueceu, na verdade, parou, usou muito no começo do ano, deu muito certo e ele abandonou um pouco. E eu acho que agora ele pode tentar retomar, é o Danilo ali na frente como referência. Isso foi esquecido um pouco durante a temporada por ele, mas eu acho que agora pode virar uma questão de necessidade, pela experiência do Danilo. E ali talvez você recuaria o Love, jogaria o Love ali na linha de três, ele para o lado um pouco, e colocaria o Danilo talvez como referência ali, correndo um pouco menos, tendo um pouco mais de corpo até do Wagner Love, enfim, fazendo pivô como ele fez em alguns jogos da Libertadores, até contra o São Paulo, muito bem. Então essa pode ser uma das alternativas. E ali você tem ali o Léo Jabá, que é um menino também muito novo. Você tem o Gabriel Vasconcelos, que também é outro menino muito novo, que também é difícil dele apostar nos jovens agora, ainda mais virando turno, time líder, a pressão cada vez vai ser maior. Então eu acho que ele vai apostar nesses jogadores que estão lá. E aí, no caso, é o Mendonça, é o Romero mesmo. Então, num primeiro momento, é o Love. E eu acho que se acontecer do Love voltar a não jogar bem, etc., eu acho que é muito provável que ou ele volte a dar uma oportunidade para o Romero, que está ali, continua treinando, etc., ele é muito profissional nesse sentido, ou ele talvez tente aí novamente o Danilo, algo que ele esqueceu nos últimos meses, pelo menos.
Vessone, boa noite. Aqui é o Gabriel falando. A gente estava falando no começo do programa sobre uma resistência aí, por motivos diversos, na questão não é nem discutir o motivo em si, mas que talvez ontem fosse conveniente rodar mais o elenco, trocar mais peças, e até porque por uma questão de que a maratona de jogos daqui do Brasil é complicada mesmo, e o time tem um elenco caro, né, uma folha cara. O que você acha disso? Até porque você vê muito treino, vê o pessoal de perto, acompanha bem os desempenhos. Você acha que o Corinthians teria bala para ter trocado uns 4 titulares ontem contra o Santos e fazer um jogo até mais intenso, mais forte?
Ah, boa noite, Gabriel. Sem dúvida. Eu já até escrevi isso no lance também. O Tite não gostou muito, já fiquei sabendo que ele ficou meio pé da vida comigo, enfim, da maneira que eu escrevi. Mas eu acho que esse é um erro que ele está cometendo, e principalmente agora que aconteceria jogos de quarta e domingo, serão aí jogos, até se não me engano, é dia 21 de setembro, se eu não tô louco, quarta e domingo. Claro, o Corinthians passando a Copa do Brasil. Então não há 11 titulares que vão aguentar uma maratona como essa. Ele deveria, sim, acho que rodar um pouco mais o elenco. E mais do que isso, durante os jogos ele está fazendo a substituição muito tarde. Então ele tá trocando jogadores aos 35, 38, 41, sendo que ele poderia muito bem, por exemplo, eu vou dar um exemplo, no clássico contra o São Paulo, quando ele foi fazer a primeira substituição, o São Paulo já tinha feito as 3. Então, queira ou não queira, você trocando 3 dos 10 jogadores de linha, como o São Paulo fez, você colocou 30% de gás novo no seu time, nos seus jogadores de linha. É bastante coisa, 30%, e ali ele estava colocando o primeiro. Então, além de você dar um gás novo no segundo tempo, você também roda um pouco mais do elenco, deixa os jogadores um pouco menos chateados, quem está ali o tempo inteiro esperando para jogar. Então, você pegando esse exemplo do São Paulo, você imagina o Christian no banco, ele estava jogando muito mal aquele jogo. Você imagina o Christian, com todo o histórico que ele tem contra o São Paulo, que ele adora jogar contra o São Paulo, adora clássico, a vontade que ele poderia estar esperando ali para poder jogar, enfim, certamente entraria muito bem. E ele estava ali seco para jogar e o Tite não colocou. O Malcom, que jogou mal também aquele jogo, depois mal demais contra o Avaí, mal contra o Santos ontem, quase não sai, ou sai muito no finalzinho dos jogos também. E ali você tem outros jogadores, certamente com vontade de entrar. A gente, eu não estou discutindo a qualidade ali e quem está para entrar ou não. Então acho que rodar dessa maneira, sem dúvida, não só em relação aos partidos, mas durante os jogos ele está colocando muito tarde. Ele até falou com o Coritiba, por exemplo, que ele coloca o Danilo aos 40, 42. Ah, eu errei, um dos jogadores como o Danilo precisa entrar pelo menos faltando 15 minutos. E aí ontem ele coloca o Danilo aos 41, acho que 39, 41. Então ele foi incoerente com o que ele tinha dito contra o Coritiba e voltou a colocar o Danilo tarde. Então, nesse sentido, o Tite precisa melhorar e rodar um pouco mais o elenco. Muita gente falou ontem, e eu passei a concordar realmente, já que a prioridade não é a Copa do Brasil, e acho que não tem que ser mesmo, nisso a diretoria e a comissão técnica decidiram bem, porque o time é líder, o time está 4 pontos do vice-líder, tem que priorizar o brasileiro. Na condição do Santos e do Flamengo, que estão muito longe de qualquer coisa no brasileiro, você tem mais é que priorizar a Copa do Brasil, você está 8 jogos de um título, enfim, não tem quase chance de ir para Libertadores pelo brasileiro, é mais do que certo o Santos e o Flamengo, por exemplo, priorizarem a Copa do Brasil, mas o Corinthians não tem motivo nenhum para isso. Então, já que decidiram para isso, que se alguém tivesse baleado, Se alguém estivesse perto de estourar, por exemplo, não ia jogar na Copa do Brasil, ia ser preservado para o brasileiro, já deveria ter feito isso ontem. Se você aí, põe aí 4, 5 reservas ontem, por exemplo, você, além de tudo, além de dar um pouco de fôlego para os jogadores, você estaria tirando até um peso de uma possível derrota. Então vamos dizer que o Corinthians tivesse perdido com os mesmos 2-0, mas com 5 jogadores reserva. Certamente o impacto hoje no CT, na imprensa, seria muito menor. O Corinthians entrou com 5 reservas, a prioridade é ganhar do Cruzeiro domingo, então o Corinthians pensou já em manter a liderança, ir para 43 pontos, tentar aumentar a sua vantagem no brasileiro, o impacto teria sido menor. Então você tinha mais essa situação que ali um rodízio de jogadores poderia te colaborar. Além de tudo, você colocaria ali um Ralf com gás todo querendo jogar, o Christian, poderia pôr ali também um Danilo com vontade de entrar, enfim, outros jogadores que certamente estão ali no banco seco para poder jogar um pouco mais. Depois, parando para pensar, as pessoas que disseram, por que então não entrou com um time já bem modificado já nesse primeiro jogo? Eu acho que poderia ser. No final, você entrou com um time titular, com jogadores que pareciam, se não desinteressados, talvez essa é uma palavra muito forte, mas não com a mesma pegada que eles mostram no brasileiro, pelo contrário, a pegada não era a mesma. E aí você perdeu do mesmo 2-0 e aí sofre aí uma pressão muito maior pela derrota, enfim, um impacto grande. Então acho que fez errado dessa maneira, mas acho que você tem razão. Há uma necessidade maior de rodar os jogadores, não só em termos de rodada, mas eu acho até dentro da própria partida.
Pessoni, boa noite, é o Pedro. Pessoni, quanto ao aproveitamento da base, eu li algumas semanas que o Tite, alguns jogadores não agradaram o Tite, desses que vieram nessa barca da base. O único que teria agradado é o Matheus Pereira, que está sendo preparado, inclusive, para substituir o Danilo como 12º jogador. E até o Arana, que vem sendo utilizado, não teria o agradado. O que falta para esses jogadores agradarem o treinador Alvinegro? Qual essa resistência surge de onde? Qual o problema deles? É tático? É técnico? Você tem alguma informação sobre isso?
Eu acho que, na verdade, é uma preferência. E assim, o Tite ele tem sua preferência pelos jogadores mais experientes, mas eu não culpo só o Tite. Todos os treinadores vão fazer isso. O Andrés muitas vezes fala muita coisa que não é correta, exagera no que ele fala. Eu não concordo com muitas coisas que o Andrés fala, mas tem uma frase dele que diz isso. Todo treinador nunca vai querer pôr o garoto da base, só põe na necessidade. E essa é uma verdade. Então, assim, se você, enquanto você tiver um Ralf no banco, um Danilo, o Rildo que acabou de chegar, que tem quase 30 anos, enquanto você tiver o Christian no banco, enquanto você tiver jogadores experientes no banco para um momento como esse, você não vai dar chance para moleque. E isso não é o Tite, não é outro jogador, não é. São todos os treinadores que estão assim. São raríssimos aqueles. Eu até desconheço algum que vai, por exemplo, colocar o Marcial para jogar e vai deixar o Christian e o Ralf, o Christian e o Ralf no banco. Não vai acontecer isso. Não é o Tite que faria isso, não era humano, não vai ser nenhum que vai ter essa coragem de colocar o Marcial para jogar e deixar os dois no banco. Ali você tem toda uma trajetória que você tem que pensar nos dois, a carreira dos dois, o salário dos dois. Infelizmente, por mais certo ou errado que isso pareça, mas é assim que é no futebol. Por que o Marcial voltou para o Sub-20 agora e de vez em quando está treinando, mas agora a tendência é que ele volte de novo para o Sub-20, porque o Christian estava lesionado, o Christian se recuperou, então você já tem agora Ralf e Christian no banco. Para que você vai ter o Marcial também, 3 volantes, sendo que você já tem seus 2 mais experientes lá no banco? Então, infelizmente, eu não vejo como um problema dos garotos. Talvez se colocasse eles, alguns iam dar certo, outros não. Eu vejo um problema mesmo do futebol e dos treinadores que de verdade preferem esses jogadores mais experientes. Enquanto eles estiverem ali, não tem conversa, não vão dar, vai tirar o espaço dos mais jovens. Acontece isso agora no Palmeiras, por exemplo. Alguns meninos fizeram de tudo para salvar o Palmeiras do rebaixamento ano passado. Natan, aquele lateral esquerdo, lateral direito. E hoje, onde eles estão? Não tem mais espaço para eles. Tiveram que ser emprestados, estão no banco, não estão jogando, voltaram para o Sub-20, porque acabou o espaço. Contrataram um monte de jogador experiente e os treinadores que estão passando por lá também esqueceram dos meninos. Não adianta. Infelizmente, é assim. Só a torcida pede, a torcida solicita, mas isso só vai acontecer num desespero e numa necessidade. Vamos dizer que machuque mais um, dois, três jogadores. Aí não tem o que fazer. Vamos pôr quem? Ah, põe o menino da base porque não tem outra, janela fechou, não tem contratação, não tem o que fazer. É o caso do Arana, por exemplo. O Arana estava emprestado para o Atlético Paranaense e não tinha o que fazer. Você perdeu o Fábio Santos, você lembrou que você só tinha o Wendel, não tinha mais ninguém. Ah, o Arana está emprestado aqui no Brasil, dá para ele trazer de volta. Ok, traz ele de volta, recupera que ele está com problema no tornozelo. O Wendel foi bem, está bem. Só que, e aí só tem o Arana. Quem que você vai colocar? Só tem ele. Então você põe o Arana. Se tivesse mais um e o Arana fosse o terceiro, certamente o Arana não estaria jogando. Infelizmente, é assim. Então eu não vejo um problema com os meninos. Eu vejo um problema do futebol e dos treinadores em si.
É, o menino da base tem que fazer...
Acordo um argumento aí. E até o exemplo do Palmeiras é bom para abrir, ampliar o olhar, que é isso, né? A eterna aposta do medalhão, um jogador que tem um renome, um titulozinho ou outro no currículo, mesmo sem ter brilhado. E às vezes a molecada que segurou uma bucha enorme é rapidamente esquecida.
É uma,
né,
questão também, o treinador se sente sob pressão, porque precisa do resultado logo. E colocar o menino da base é um risco, né? É. Aí ele sente, prefere usar o medalhão.
O garoto da base tem que fazer milagre para ganhar espaço, né? Vessone, muito obrigado pela sua participação. E, por favor, sempre que possível, dê suas palavras novamente aqui no Timoneiros.
Fiquem à vontade aí, estou sempre à disposição de vocês. Quando vocês precisarem, é só ligar. Entra aí com vocês aí quando vocês precisarem. Um grande abraço a todos mais uma vez.
Um abraço, boa noite. É isso que o Vessone, que acompanha o Corinthians muito de perto, diz. O garoto tem que fazer milagre para ganhar uma posição, enquanto a gente tem Romero, enquanto a gente tem o Wagner Love nessa péssima fase.
Você pode queimar
Romero
jogador assim.
Romero custou $3 milhões, Rodriguinho custou R$5 milhões e fez um jogo absolutamente inexpressivo contra o Avaí. Inexpressivo.
Do tipo... A gente já sabia que o Rodriguinho era assim, em 2013, quando ele chegou, ele era...
Ele, assim. E fica uma avaliação super rigorosa com quem tem 18, 20 anos.
Pois é, vai entender.
Por que não avalia com o mesmo rigor esses caras que vêm aí a peso de ouro e não...
Inexplicável.
Tem nível Rodriguinho, técnico de Série B até.
Inexplicável o Rodriguinho vir ali a peso de
ouro. Pois é, inexplicável. Vamos ver então se no domingo entra Wagner Love, se acontece isso que o Vessone disse, parece até ser mais interessante, o Danilo não entra em campo, o Vessone sugeriu que talvez possa até ser os dois. Domingo, então, Corinthians em Cruzeiro, em Itaquera, às 16 horas. E na quarta-feira, missão muito complicada, Corinthians e Santos em Itaquera. Corinthians tentando reverter essa vantagem, teria que vencer por 3 gols de diferença ou por 2-0 para ir para os pênaltis. Agora vamos falar do clube, do Parque São Jorge, direto de lá do Parque São Jorge.
Respirar no ar, mistura do Tietê e da tua pé. Lá no Alto Velha Penha, tem Tietê e Bandeirante. Ver São Jorge lá na lua, abençoando a fazendinha. Onde mora um gigante, tem igreja e tem biquinha. Corinthians, Corinthians.
Direto do Parque São Jorge.
Pedro Pereira está envolvido numa iniciativa, num projeto que promete revolucionar o Brasil. É a criação do Partido Nacional Corintiano, Pedro.
Jamais.
Não está envolvido?
Não estou envolvido.
Ah, por mim estava.
Não estou, mas... bizarro.
Mas a notícia que você nos traz é de que o Tribunal Superior Eleitoral recebeu o pedido do registro de um novo partido, que é o Partido Nacional Corintiano, com o PNC.
O Gabri acabou de lançar uma ideia aqui nos bastidores de que esse partido devia tomar o Parque São Jorge, não querer se envolver com a política brasileira.
Era alguma coisa, né?
É,
só tem tá todo animado, olha, cara.
Só fazendo tá piada, animado, né? Porque quem teve essa ideia? Tanto que a matéria que tá no G1 aí, que é a única que eu vi...
Tem uma aspa aqui.
De quem?
Peraí que eu vou achar. É o Juan Antônio Moreno Grangeiro, o presidente do partido.
Tem um nome,
ele
então
diz, abre aspa: perseguimos os mesmos objetivos lançados como alicerce do movimento denominado Democracia Corintiana, implantada no Esporte Clube Corinthians Paulista por lideranças como Sócrates, Casagrande, Vladimir, dentre outros, no início da década de 80. Portanto, há mais de 30 anos atrás. É um pouco vago, mas é isso
aí. Ah, é, mas isso aí, mas estamos falando de política. Vocês querem fazer o quê no Congresso Nacional,
por cerveja, exemplo? Cerveja, por exemplo. Cerveja é liberado.
Liberar bandeira no estádio.
Só a favor do ajuste fiscal, o Partido Corintiano, ou não? É, vamos começar a botar dizer na parede os caras.
Difícil de dizer, mas tá aí.
Agenda Brasil, cada sim ou não?
É, maioridade penal, e aí, Corinthians?
Enfim. Falando de algo mais palpável, mais...
Voltando à terra.
Mais pé,
né,
no chão.
Voltando à terra.
Natação, não é tão...
Ou água, tá bom.
Ou água. O Coringão vai bem, muito bem no troféu José Finkel. Está acontecendo nesse momento algumas disputas, podem dar medalhas. Corinthians, 14 nadadores foram classificadas para as finais do troféu José Finkel, que acontecem hoje, nessa quinta-feira. Temos aí Arthur Mendes, Pedro Franca Vieira, Gabriela Albuquerque, Gabriela Rocha no feminino. Então a natação corintiana vai bem, diferentemente do futsal, que não vive uma fase muito boa, né, Pedro?
O futsal está 3 jogos sem ganhar.
Isso é raro, a gente vinha, só falava de vitória.
Só falava de vitória, é porque alguma pessoa aqui dessa mesa disse que queria ir num jogo, e aí começou a... Foi um azar. O Corinthians vem de duas derrotas e um empate. O empate foi ontem contra o Concórdia. Sexta-feira tomou um vareio no Parque São Jorge, 6-3 pro Concórdia. E já vinha de uma derrota pro Carlos Barbosa, de 5-2.
E dia 7 de setembro, feriado...
Próximo jogo.
Teremos partida contra o Carlos Barbosa, um belo programa.
Jogo...
Podia ser de tarde, será que vai ser de tarde ou vai ser à noite?
Não, não tem informação se é de tarde ou não, mas podia ser tarde.
Podia, né? Seria sendo feriado, né?
O problema é que é a grade da Sport TV, provavelmente vai ser 7h30.
Depois o que a gente faz? Vai no Parque do Carmo e toma um sol?
É perigoso esse negócio de ir no Parque do Carmo de noite, hein?
Não, se for à tarde. À noite eu não conheço nada.
A noite é um point de estilo de Indianópolis.
Ah... seria prostituição homossexual.
Não, não, lá não. É heterossexual.
Tem de tudo?
É, não sei, eu não sei se tem de tudo, eu só não conheço por...
Eu não posso porque sou comprometido, mas de repente, você também, né? Gabi, de repente, pode se esbaldar ali no Parque do Carmo, comemorando a vitória corintiana. Afinal, né, todos somos filhos de Deus. Dia 7, então... E dia 10, você não falou do jogo do dia 10, que é a volta.
Dia 3 tem um jogo contra a Liga Sorocabana em Sorocaba. Isso. Pela Liga Paulista.
Do dia 10 você havia se confundido, é dia 7. Talvez você
não, dia 10 tem, no dia 10 tem o jogo, a volta da semifinal da Liga Paulista. Isso. Contra o Sorocaba.
Isso, exato.
Será 3. Pra compensar os atuais maus resultados, serão 3 vitórias seguidas. Classificação pra final.
Exatamente. Algo a comentar sobre o clube? Sobre o Parque São Jorge, Gabi? Alguma novidade?
Não, só continuar dando nossa moral aí pro NECO, né, pro Núcleo de Estudos do Corinthians, só lembrar que no dia... dia 30 de agosto... Se eu não me,
31, dia 31.
31 de agosto vai ter a terceira reunião do grupo, por volta de 8 horas da noite, e se... Não é fácil chegar lá pra mim, nessa rotina de trabalho que a gente tem, mas vale a pena tentar chegar assim e trocar uma ideia com Walter Faltita, Rafael Castilho, Guilherme Dorte aí, pra citar alguns que já vieram aqui no Timoneiros, mas além deles, várias figuras muito legais, assim, de ter um contato fora o estar no clube, né? Então, só queria lembrar desse dia aí, desse compromisso.
Bacana. Duas notícias que passaram do primeiro bloco do futebol... sobre venda de ingressos para os jogos contra Cruzeiro e Santos, mais de 67 mil ingressos vendidos até aqui, é garantia de casa cheia para os dois jogos, possivelmente, contra o Cruzeiro, inclusive 36 mil entradas, acho que a gente vai passar finalmente dos 40 mil.
Será?
Não sei, vamos ver. Contra o Santos, 31 mil. E outra coisa também, o presidente Roberto de Andrade empolgado com a chance de vender o Pato, segundo ele...
Não, ele não vai falar de novo que ele está rezando para o Pato ser vendido.
Pois é, não tem um bola de cristal, mas tem o Fed que vai dar certo. Tomara que dê. Não, mas a estratégia não é muito inteligente mesmo. Agora a gente tem um personagem...
Confirmando aquilo que o Pedro falou no programa passado. Lembra que nos jogos anteriores contra Cruzeiro e Santos tinha diminuído, tinha aumentado, né? Reduziu o preço dos ingressos super caros, né? Do oeste e do leste superior, só que aumentou a mordida no sul. Agora ó, diminuiu de novo.
O Vessone tinha me confirmado isso, inclusive. O Vessone que acabou de participar.
O desconto voltou para 35%, que aí já é mais justo. Bem, já é um pouco mais justo.
Acessível.
Parece que não, mas faz diferença assim pros peão aqui, viu?
Com certeza. Antes da gente.
R$ 20 faz uma diferença.
Sem dúvida.
Enorme.
Antes da gente voltar ao passado e homenagear um dos maiores ídolos da história do clube, outra informação também que passou: o Corinthians não vence clássicos a 7 jogos. Péssima fase de um time que vinha muito bem em clássico nos últimos 3-4 anos. Agora a gente vai homenagear uma figura emblemática, talvez traduza tudo, que é o Corinthians, no retrato em preto e branco.
Corinthians, a explosão da alegria no Rio de Janeiro. O Corinthians, a vez de São Paulo, está caçando o torcedor do Brasil. Amanhã, festa Maria, conclusão na boca do gol, tentou o Basílio de cabeça, tentou o Basílio, Grande faz o gol, Rita Lee para decidir o título.
Vai escapa, mete bola para a ponta direita para Fabinho, recolheu Fabinho, tentou o corte, Camilhão, deu certo, arremou na boca da botija, para Tupã na área, engalado, espaca, Ciruliro lá, Ciruliro ali, acabou com o gol.
Chutou, bateu, defendeu, o goleiro desceu, tocou, Guerreiro é gol.
Retrato em preto e branco.
No momento que Chico Malta, inclusive, entra no estúdio para falar dele, Sócrates, o doutor Sócrates, que nesse dia 20 de agosto comemora, são quantos anos?
37
anos, sua estreia pelo Esporte Clube Corinthians Paulista, Sócrates, que dá nome a esse estúdio, inclusive. O que dizer desse ser humano ímpar?
Primeiro, parabéns por lembrar essa data, porque mesmo a gente geralmente lembra disso quando é uma data redonda, né? 40, 37. 50, é. Mas tá certo, tem que lembrar. Sim, todo ano. 37, 38, 39, 40, 41, tem que lembrar todo
ano. Ele merece.
Ele merece muito.
Até porque o Sócrates não cabe jogo num programa só. Corinthians e Santos, pelo Campeonato Paulista de 78.
Olha só, o time de coração dele, hein? Time de infância. 1
a 1, gol do Rui Rei pro Corinthians.
117 mil pagantes no Morumbi.
Quanto?
117 mil pessoas.
Provavelmente foram pra ver o Sócrates, né? Porque o Sócrates
não, já era uma atração, mesmo tendo vindo do Botafogo, já era uma grande atração.
Já era uma, né, grande promessa, né? Um craque vindo do Botafogo e que todo mundo depositava nele muita confiança, né?
Viu muito jogo ao vivo do Sócrates?
Pouco. Não muito, não. Eu era muito pequeno, né?
Sim.
11 anos, 12 anos, tá, não era sempre que você ia pro estádio. Se ia mais em jogos tranquilos, né? Uhum. Na quarta-feira à noite e tal, e como meu pai, ele torcia para um outro time, que não vale a pena dizer aqui.
Eu não sabia disso.
Ele torcia para um time que geralmente naquela época as pessoas que torciam para esse time não gostavam muito de futebol.
Sei, imagino qual seria.
É, são três cores.
Aí virou moda, né?
É, não, é assim, mas não era moda naquela época.
Não, não, depois virou, conseguiram transformar num case de sucesso. É.
E aí, então, enfim, eu não tinha muita gente que pudesse me levar no estádio quando era muito pequenininho. Pena. É.
Mas deu pra acompanhar pela televisão, bastante.
Muito, muito, muito. Era místico ver aquele magrão ali vestindo a camisa do Corinthians. Era realmente místico, não é nenhuma força de expressão, não. O cara era... Tinha uma coisa
era
diferente ali.
Pois é.
Só que eu me lembro do Sócrates na democracia, né? Nessa época aí, a minha lembrança de futebol é quase nula.
Sim. Ele seria campeão em 79, ainda não era a democracia.
Que fazia a dupla com o Palinha, né? Sim. A famosa dupla com o Palinha.
Exatamente, ainda não tinha Casa Grande, por exemplo.
Não tinha Casa Grande ainda.
Era um time diferente. E aí, 82,
era o Sócrates, né, sem a barba ainda.
E dupla de verdade também, na época que as grandes duplas faziam tabelas mesmo, faziam golaços jogando junto, sim, assim.
Tocando a bola.
Coisa que hoje virou artigo raro, né?
E 82 e 83, aí sim, bicampeão paulista com o famoso time da democracia corintiana. Foram 298 jogos, 172 gols pela camisa do Corinthians, muitos passes de calcanhar.
O que era impressionante era um jogador que chegava no Corinthians, não só por ser um craque, mas já formado em medicina.
É, tem
coisa
isso,
que naquela época era uma coisa raríssima.
Faltava treinos para estudar.
Faltava treinos. O Botafogo liberava ele. Sim. Quando estava nos juniores ainda, ou até do profissional, ele tinha carta branca para poder ir na faculdade e estudar.
Não, e ele, inclusive, só aceitou ser negociado para sair do Botafogo quando completou a faculdade. Ele, exato, jogou um tempo que hoje em dia jamais alguém jogaria num time equivalente ao Botafogo de Ribeirão. Jogaria uns 4 anos que ele jogou ali com a camisa daquele time.
Então ele começa a se dedicar exclusivamente ao futebol com 25
foi
anos.
Foi convocado na seleção brasileira pela primeira vez como jogador do Botafogo ainda. E além de ter sido campeão, o Botafogo ter ganhado também o primeiro turno do Campeonato Paulista de 77, aquele que nós fomos os mais felizes no final da história, né? Mas já no Botafogo fazia bastante coisa.
Tinha,
né,
o Zé Mário e o Homem Gol.
Grande Zé Mário e o Homem Gol.
Fez upa com o Geraldão também no Botafogo, né?
Que até tem uma música da torcida do Botafogo, em homenagem ao Zé Mário.
Cante pra gente.
É no ritmo do Wilner, aquele cantor gaúcho. Vander Wildner.
Ah,
Vander Wildner.
Sim. Né? Bebendo vinho,
teve,
né,
uma história. O Zé Mário teve uma história trágica, não é pra falar assim, no programa do Corinthians e tal, mas só falando rapidinho. Ele é um bom ponta-direita, muito habilidoso, convocado na seleção brasileira, bem jovem. E o Lídio Toledo, que era o médio da seleção naquela época, descobre que ele tinha leucemia. Ele morre logo depois, muito jovem.
Caramba, triste. Bom, o Sócrates, que não era um atleta, né? Como a gente disse, faltava treino, certo? O físico não
fumava,
era o forte.
Já gostava da sua cervejinha.
Exatamente. Bebeu muito ainda depois, ao final da carreira, né? Me chama a atenção uma informação aqui. Eu cheguei a entrevistar o Sócrates algumas vezes, mas nunca tinha reparado que ele tinha 1,94 de altura. Informação do Wikipedia, não sei
e
se
o,
é verdadeira.
E o
pé... Bastante coisa, né?
Calçava 37, alto, não é? Calçava 37.
37?
E aí ele tinha um problema com o pé. Por isso que ele usava o calcanhar muitas vezes.
Exatamente.
Porque ele tem um problema de...
37
de
é bem pouco.
Se equilibrar. Ele,
37 para 1,90 e pouco.
É, para se equilibrar era difícil. Por isso que ele ficava... Quando aparecia, dava um calcanhar. Porque isso. Senão, se ele fosse tentar girar...
Ele caía. Ele caía.
É quase um gancho, né? Não é um... É. Um pé de mesa, não sei.
É
não
é um pé. Sucupira de chuteira.
Olha, que bela metáfora.
Sucupira de chuteira.
Outra informação muito bacana aqui também, além de tudo, além de ter sido um craque, de ter sido um boêmio, um libertário, era um jogador muito inteligente, né? O jornal The Guardian, por exemplo, elegeu o Sócrates como um dos 6 esportistas mais inteligentes da história. Sim. O único jogador de futebol nessa lista. É, uma figura ímpar mesmo.
Um dos líderes do Maio de 68, uma revolta estudantil de Paris. Veio no Brasil em 82 só para visitar o Sócrates também.
Olha só, né?
Para poder falar com ele. O Sócrates chamava muita atenção, né?
Sim.
De todo mundo.
Até hoje, né? Até hoje é alvo de documentários. Sim. Tem um jornalista norte-americano chamado David Zirin, muito bacana, trabalha em ESPN, um cara bem combativo, bem de esquerda para os padrões dos Estados Unidos. A foto dele no Twitter, é um cara que nem fala muito de futebol, é mais futebol americano, beisebol. A foto dele no Twitter é o Sócrates, por exemplo. É realmente uma figura...
Eu até arrisco dizer que o Sócrates, no ponto de vista político, ele é mais exaltado lá fora do que aqui no Brasil, inclusive.
Por interesse. Exaltar Sócrates, né? É perigoso, talvez.
Sem dúvida.
Imagina o Sócrates servindo de exemplo, de fato, para toda a torcida do Corinthians. É um problema para
os que é taxado, às vezes, como beberrão, etc., como uma forma de desqualificar.
Muitas vezes. Inclusive, na época da democracia corintiana, esse era o principal argumento do jornalismo conservador. Era falar que eles eram um monte de bêbados, vagabundos...
E aí você esquece, né? O fator político.
Exatamente. E o Casagrande é maconheiro, no caso.
Exatamente.
Aí depois ficam vendendo milhares de edições especiais pra falar desse time, livros, né?
Hipócritas.
Filmes, né, Chico? É você, nós.
A Jovem Pan cansou de meter o pau no Sócrates, a Gazeta Esportiva.
Jovem Clã, né, como agora...
Já naquela época, a Gazeta Esportiva era extremamente conservadora.
Gazeta Esportiva.
A Placar, eu acho que era um dos únicos ali a
ressaltar. Coincidência de Juca Kfouri, né?
Que fure.
Exatamente.
O resto não. O resto fazia coro com toda a onda conservadora pra desmerecer aquele movimento.
A gente tem um vídeo muito bacana que a gente vai ouvir aqui agora, já que estamos no rádio.
Vamos usar pra fechar o vídeo, já faz a saideira.
Pode ser também, então. A Clara Nunes fica pra outra semana. O que você gostaria de dizer?
Clara Nunes, hein? Que maravilha.
Tinha selecionado a Clara Nunes, mas aí o Gabi derrubou a Clara Nunes.
Não tava contando com a Clara Nunes. Tô levantando a Clara Nunes.
Mas diga. Vocês querem vídeo agora ou não querem áudio?
Pode mandar,
agora?
Manda o áudio.
Então você perdeu, Gabi. Agora vamos ouvir o áudio.
TV Mineirão informando pra vocês como é do teu.
Ao vivo!
Sócrates aqui em Ribeirão Preto no período de férias é uma tarefa difícil porque ele se esconde. Mas durante o carnaval, a dificuldade vira desespero para o repórter. Encontrá-lo até que não foi problema. O doutor estava na casa de José Eduardo Bernardes, amigo de faculdade e dos tempos de Botafogo. Agora foi duro para conseguir entrevista, porque a casa, além de cheia de gente, estava cheia de animação. Na primeira tentativa de gravação, eu fui batizado com uma dose de uísque. O magrão fugiu pela janela, fantasiado, segundo ele mesmo, de nada. O vestido ele pegou da sua mulher, Dona Regina. Na cintura, uma faixa de esparadrapo. Na cabeça, uma cartola cor-de-rosa e no pescoço, um tule azul. Depois de muitas tentativas, o começo da entrevista. Mas veja como foi.
A pergunta que se faz, uma pessoa tão famosa quanto você, né? Conhecida no mundo todo. O que escolhe Ribeirão Preto para continuar pulando o carnaval? Não vai para Rio de Janeiro, Bahia? Realmente essa amizade toda aqui?
Yeah!
informando pra vocês como é do tempo.
Ao vivo! Ao vivo! Na Praça do Zé! Na República do Zé!
Magrão, é por isso aqui que você quer pular o carnaval em Ribeirão, é?
É longe, é longe, é longe!
Deixa eu fazer. Tá caído aí ou não? Magrão, é por isso aqui que você prefere passar o carnaval em Ribeirão?
Vamos conversar sério agora.
Peraí, vamos abaixar a bola. Baixa a bola. É por isso aqui tudo que você prefere passar o carnaval em Ribeirão, essa descontração toda, essa democracia Ribeirão Pretana?
Não, eu vim pra cá com uma questão de relação com as pessoas que eu gosto, né? Meus pais, meu pai tá aí, meus irmãos, meus amigos, né? Isso vale mais do que qualquer outra coisa. O evento é secundário. O carnaval, o Páscoa, ou qualquer outra coisa, pra mim tá ótimo.
E de repente o MEC não falta aqui, né? Acaba logo, o MEC não falta aqui, né?
Principalmente pra eles.
Tomara cervejinha, né?
Explique pra gente o que foi que a gente ouviu aqui agora, por favor, Chico, Pedro.
Uma entrevista alcoolizada. É isso.
Carnaval.
Etílica.
Carnaval.
Ele não aguentava nem ficar em pé, é isso?
Da Atena foi batizado com uísque.
Completamente alcoolizado.
Que maravilha, né? Leandro Amin definiu com propriedade. Ele estava no setor brisa, né? Pra quem não conhece o Autônomos, é o setor onde.
Onde
a gente a massa rubro-negra se reúne após os
e se diverte, né? Exatamente. Bom, saudades, né? Do Sócrates. Sabe-se lá quando vai surgir um atleta e um jogador de futebol. Como esse novamente, no Corinthians.
Cristiano Ronaldo lembra um pouco, não?
Parece, não. Mas tem a mesma.
Que espontaneidade, né? Uma entrevista dessa, assim, o jogador gostoso, curtindo, né? Com os amigos. Quando você vê isso hoje? Só que
só no setor brisa mesmo. É, saudades. É, muitas saudades mesmo. Vamos cumprir essa promessa. Chico, todo aniversário de qualquer efeméride do Sócrates a gente lembra aqui. Em homenagem ao atleta que foi e ao nome, né, do estúdio também, Dr. Sócrates Brasileiro, não
é
isso?
É isso aí, sempre lembrando.
Fico com prazer ter, ainda que seja de forma rápida, ter você novamente aqui no Timoneiros. Apareça mais, viu, Chico? Fica à vontade.
Estou sempre aqui, se não presente em corpo e em alma.
Sim, isso a gente sente. Boa noite, Pedro.
Boa noite, Lucas. Chico, Leandro, Gabriel e Timoneiros. Até semana que vem com boas notícias.
É, que um milagre aconteça e... O Corinthians joga bola, vence o Cruzeiro e goleia o Santos, Gabi.
É isso aí.
Chico Lang, 7-0 semana. 7-1 de novo.
Saudades, te ouça e...
Quando é que a gente vai chamar o Chico Lang pra participar?
É uma boa ideia. Vai ter que dar 2 horas o programa, né? Mas obrigado aí por mais um programa. Sempre bom falar do Corinthians do lado de vocês. Um abraço a todos e vai Corinthians sempre.
Isso aí. Boa noite e até quinta-feira que vem. Um abraço.
Uma fonte de tristeza. De repente, em meu coração brotou. Oh, oh.